Ouvindo Vozes, Literatura no Rádio, nasceu de um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos, em 2009. O programa foi ao ar entre os anos de 2010 e 2012, na Rádio Fiscar e na Rádio Educativa de Salvador. Contava com a participação de membros da comunidade universitária e do município de São Carlos. Estamos resgatando as gravações daqueles anos com o trabalho de remasterização de João Vitor Coura e o projeto gráfico de Ana Persona. Ouvindo Vozes, literatura agora em podcast.
Ouvindo Vozes.
Ouvindo Vozes.
Ouvindo Vozes, Literatura no Rádio.
A morte me apareceu certa noite no quarto. Era uma menina vestida de negro, os cabelos loiros escorridos. O vestido era estufado, brilhoso. Assim que a vi, soube que era a morte. Recostou-se em um canto da parede, à minha frente, os pezinhos cruzados. Não usava sapatos.
Então, Hans, está pronto?
Não, respondi-lhe agoniado. Ela sorriu. Tinha dentes negros e minúsculos. Assustei-me. Esperou que eu me acalmasse e perguntou.
Quanto tempo você ainda deseja?
Algum tempo. Respondeu-me que era preciso que eu fosse mais preciso. A frase tinha humor e pude até sorrir. Disse-lhe. Ah, mais uns 10 anos, talvez.
10 anos, talvez.
É hoje. Impossível. Não, para ser mais exato, 10 anos e 10 dias. O tempo é outro quando eu apareço. Senti náuseas e uma dor profunda no peito. Ainda pude perguntar-lhe. Há uma outra vida?
Sim.
Milhões de crianças como eu. Você será uma delas. É tedioso e até inaceitável. Mas é assim. O espelho do quarto refletia um menino vestido de negro, calças curtas e camisa comum, os cabelos loiros escorridos. Olhei-me assombrado. Depois disso, nunca mais me vi.
Olhai. A morte edificou seu trono numa estranha cidade solitária, por entre as sombras do longínquo oeste. Lá, os bons, os maus, os piores e os melhores, foram todos buscar repouso eterno. Seus monumentos, catedrais e torres, torres que o tempo rói e não vacilam, e nada se parecem com os humanos. E em volta, pelos ventos olvidadas, olhando o firmamento, silenciosas e calmas, dormem águas melancólicas. Ah, luz nenhuma cai do céu sagrado sobre a cidade, em sua imensa noite. Mas um clarão que vem do oceano lívido, invade os terriões, silentemente, e sobe, iluminando capitéis, pórticos régios, cúpulas e cimos, templos e babilônicas muralhas. Sobe aos arcos escuros e esquecidos, onde o granito se fecunda em flores. Sobe aos templos magníficos, sem conta onde os frios se enroscam, se entretecem de vinhedos, violetas sempre vivas. Olhando o firmamento, silenciosas, calmas, dormem as águias melancólicas. Terriões e sombras tanto se confundem, que é tudo como solto nos espaços. E a morte, do alto da soberba torre, contempla gigantesco panorama. Lá, os sepulcros e os templos se escancaram, mesmo ao nível das águas luminosas. Mas não pode a riqueza portentosa dos ídolos com olhos de diamante, nem das joias que riem sobre os mortos, tirar as vagas de seu leito imóvel. Pois ai, nem leve movimento ondula esse imenso deserto cristalino. Nem ondas falam de possíveis ventos sobre mares distantes mais felizes. Ondas não contam que existiram ventos em mar de menos espantosa calma. Mas vede, o frêmito percorre os ares. Uma onda fez-se ali um movimento. E dir-se-ia que as torres vacilaram e afundaram de leve na água turva, abrindo com seus cumes debilmente um vazio nos céus enevoados. As ondas têm agora luz mais rubra, as horas fluem lânguidas e fracas. E quando entre gemidos sobre-humanos, a cidade submersa for fixar-se no fundo, inferno, erguido de mil tronos, curvar-se-á reverente.
Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos numa bela manhã radiante na curva de um atalho entre calhaus e ramos? Uma carniça repugnante. As pernas para cima, qual mulher lasciva a transpirar miasmas e humores? Eis que as abria desleixada e repulsiva, o ventre prenhe de livores. Ardia o sol naquela pútrida torpeza, como a cozela em rubra pira, e para o cêntuplo volver a natureza tudo que ali ela reunira. E o céu olhava do alto a esplêndida carcaça como uma flor a se entreabrir. O fedor era tal que sobre a relva escassa chegaste quase a sucumbir. Zumbiam moscas sobre o ventre e o alvoroço dali saíam negros bandos de larvas a escorrer como um líquido grosso por entre esses trapos nefandos. E tudo isso ia e vinha ao modo de uma vaga ou esguichava a borbulhar, como se o corpo, a estremecer de forma vaga, vivesse a se multiplicar. E esse mundo emitia uma bulha esquisita como vento ou água corrente, ou grãos que em rítmica cadência alguém agita e a joeira deita novamente. As formas fluíam como um sonho além da vista, um frouxo esboço em agonia sobre a tela esquecida, e que conclui o artista apenas de memória um dia. Por trás das rochas irrequieta, uma cadela em nós fixava o olho zangado, aguardando o momento de reaver aquela carniça abjeta o seu bocado. Pois hás de ser como essa coisa apodrecida, essa medonha corrupção, estrela dos meus olhos, sol de minha vida, tu, meu anjo, minha paixão. Sim, tal serás um dia, ó deusa da beleza, após a bênção derradeira, quando, sob a erva e as florações da natureza, tornares afinal a poeira. Então, querida, dize à carne que se arruína, ao verme que te beija o rosto, que eu preservei a forma e a substância divina de meu amor já decomposto.
As aves eram brancas e corriam na brancura das lajes. As aves eram tantas e sabiam do seu corpo de ave. Esguias e vorazes consumiam os corpos que eram as aves menos ágeis. E as garras assombradas dividiam as espessuras ínfimas da carne. Na plumagem, umas gotas de sangue dos corpos devorados se entrevia. Mas da vida e do sangue não sabiam as aves que eram tantas sobre as lajes. O ritual sincopado das gargantas tinha o ruído oco de umas águas deitadas bem de leve em algum cântaro. Todo o espaço se enchia desse canto e atraía umas aves, outras tantas. A face do meu Deus iluminou-se, e sendo um só, é múltiplo seu rosto. É uno em seus opostos, água e fogo, tem a mesma matéria noutro rosto. Alegrou-se, meu Deus, dessa morte que é vida, se contenta.
Senhor, quando os campos são frios e nos povoados desnudos, os longos ângelos são mudos. Sobre os arvoredos vazios, fazei descer dos céus preciosos os caros corvos deliciosos. Hoste estranha de gritos secos, ventos frios varrem vossos ninhos, vós, ao longo dos rios maninhos, sobre os calvários e seus becos, sobre as fossas, sobre os canais, dispersai-vos e ali restais. Aos milhares, nos campos ermos, onde há mortos recém-sepultos, girai no inverno vossos vultos, para cada um de nós vos vermos. Seja a consciência que nos leva, ó funerais aves da treva. Mas, anjos do ar, no alto da fronde, mastros sem fim que os céus encantam, deixai os pássaros que cantam aos que no breu do bosque esconde, lá, onde o escuro é mais escuro, uma derrota sem futuro.
Almas de noivas mortas sem ventura, muito antes da delícia do pecado, que encerrastes no gelo da clausura da morte o vosso amor abençoado. Almas roxas violetas da tristura, campos sem flores, flores sem noivado, que em noites de luar toda ternura entrevis um céu de amor dourado. Vós que em noites de estrelas e orvalhadas andais chorosa suspirando os noivos como um sereno turbilhão de fadas. Pelos espaços ermos e tristonhos, vim de viver inconsoláveis goivos no sereno estrelário dos meus sonhos.
Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu e outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar.
Tudo que cessa é morte, e a morte é nossa se é para nós que cessa. Aquele arbusto fenece e vai com ele parte da minha vida. Em tudo quanto olhei, fiquei em parte. Com tudo quanto vi, se passa, passo, nem distingue a memória do que vi, do que fui.
Há mortos que não sabem que estão mortos. Eis um velho tema desses relatos fantásticos ou fantasmais que a gente lê sem cansar nunca. Como se não houvesse coisas muito mais impressionantes em nosso próprio mundo. Uma história, por exemplo, que começasse assim. Há vivos que não sabem que estão vivos.
Quando fores dormir, ó bela tenebrosa, em teu negro e marmóreo mausoléu, e não tiveres por alcova e refúgio senão uma cova deserta e uma tumba chuvosa. Quando a pedra, ao oprimir tua carne medrosa e teus flancos sensuais de lânguida exaustão, impedir de querer e arfar teu coração e teus pés de correr por trilha aventurosa. O túmulo, no qual em sonho me abandono, porque o túmulo sempre há de entender o poeta. Nessas noites sem fim, em que nos foge o sono, dir-te-á. De que valeu, cortesã indiscreta, ao pé dos mortos ignorar o seu lamento? E o verme te roerá como um remorso lento.
Amanhã, que é dia dos mortos, vai ao cemitério. Vai e procura entre as sepulturas a sepultura de meu pai. Leva 3 rosas bem bonitas, ajoelha e reza uma oração. Não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri, pois nada quero, nada espero. E em verdade, estou morto ali.
Morrer, dormir, não mais. Termina a vida e com ela terminam nossas dores. Um punhado de terra, algumas flores e às vezes uma lágrima fingida. Sim, minha morte não será sentida. Não deixo amigos e nem tive amores. Ou se os tive, mostraram-se traidores. Algozes vis de uma alma consumida. Tudo é podre no mundo. Que me importa que ele amanhã se esbroe e que desabe, se a natureza para mim é morta? É tempo já que o meu exílio se acabe. Vem, pois, ó morte, ao nada me transporta. Morrer, dormir, talvez sonhar, quem sabe.
Os ombros estremecem-me com a inesperada onda dos meus 29 anos. Devo despedir-me de ti. Amanhã morrerei. Talvez eu comece a morrer na tua mão direita, alterosa e quente na minha mão sufocada. Agora mesmo na Europa começa a vagarosa iluminação das giestas. É a minha vida percorrida por um álcool penetrante. É a imediata atenção ao misterioso trabalho da idade. 29 anos agora, na Europa, sobre os canais sombrios da carne, sobre um vasto segredo. Será apenas isso? Um ponto móvel da eternidade? Isto? A sufocação veloz e profunda da vida inteira na minha garganta? E depois o acender das luzes, Bruxelas como uma câmara de archotes e ao alto as ameias e nevoadas dos astros? Devo olhar com uma grande memória aquilo que acaba na violência triste do poema. Estamos nos quartos. Há flores nas mesas. De Babilônia partem rios. Por detrás das cortinas despeço-me. Amanhã vou morrer. Tenho 29 bocas urdindo a falsa doçura da confusão. Os países constroem a torre sombria do amor. Dá-me a tua mão pensativa e antiga. Deixa que se queime ainda um instante a loucura masculina da minha vida. Pensa um pouco na beleza ignota das coisas. Peixes, flores, o sonho terrível das pessoas ou o seu respirar que arde e brilha e se apega à superfície das lágrimas ocultas. Pensa um pouco no sorriso rapidíssimo que jamais desaparece do silêncio, na candeia que cobre com agulhas de ouro os escombros dos lírios. E por cima de tudo, estende a tua pequena mão eterna. Cai tu própria na treva quente da minha cega mão masculina de 29 anos. Tenho 29 anos, ou uma onda inesperada que me estremece a carne ou a minha garganta cheia de sangue atual. Amanhã morrerei. Vi um dia alguém tomar nas mãos, entre faúlhas velozes, pedras que pareciam imortais. Eram casas que se levantavam sobre meu coração. Vi que tomavam animais feridos, flores imaturas, objetos breves, imagens instantâneas e perdidas. Faziam alguma coisa eterna. Era gente de 29 anos que se despedia dolorosa, pormenorizada, violentamente de uma parte da sua carne, a parte mais iluminada da sua carne de 29 anos. Amanhã morrerei.
Perante a morte, empalidece e treme. Treme perante a morte, empalidece. Coroa-te de lágrimas, esquece o mal cruel que nos abismos geme. Longe o inferno que flameja e freme, longe a paixão que só o horror floresce. A alma precisa de silêncio e prece, pois na prece e silêncio nada teme. Silêncio e prece no fatal segredo, perante o pasmo do sombrio medo da morte e seus aspectos reverentes. Silêncio para o desespero insano, o furor gigantesco e sobre-humano, a dor sinistra de ranger os dentes.
Lembra-te sempre quem és, não só quando vais ao banheiro. E sinto muito pelas madames que buscam a cada domingo uma crônica sadia, robusta, interiorana, com começo, meio, fim. A vida é um arabesco, um universo de confins, trejeitos dementados, gargalhadas surdas atrás de portas claras. Estou aqui, atrás da porta escura da sala. Há sonhos em mim, cupins na porta. Também olho à esquerda e à direita, cheio de medo de todos os sardos que possam espolcar de dentro das gavetas.
O pensamento da morte não tem nada de fúnebre, como pensam supersticiosos. Nada tem ele a ver com a morte, e sim com a vida. É ele quem presta a cada instante nosso esse preço único, todo esse encantamento agradecido que os tímidos desconhecem. A morte é o aperitivo da vida.
Nesta edição você ouviu Morrer Dormir, de Francisco Otaviano, A Morte Viva e um Velho Tema, de Mário Quintana, Almas, de Maranhão Sobrinho, Poema de Finados, de Manuel Bandeira, Remorso Póstumo e Uma Carniça, de Charles Baudelaire, Perante a Morte, de Cruz e Souza, Odes, de Ricardo Reis, Cidade no Mar, de Edgar Allan Poe, Nós, Escritores Brasileiros, Zumbis, Risotônicas e As Aves, de Hilda Hilst, poema de O Corpo, Luxo e a Obra, de Herberto Helder, Esmalha, de Alfonso de Guimarães, e Os Corvos, de Rambô. Rádio Fiscar apresentou Ouvindo Vozes, um programa do Grupo de Atividade Curricular de Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de São Carlos. Apoio, Prodocência UFSCar. Coordenação, Wilson Alves Bezerra. Locução, de Nayara Cardoso, Katila Corman, Wilson Alves Bezerra, Marco Freitas e Ricardo Gessner. Produção, de Marco Freitas. Trabalhos técnicos, de Vitor Portes. Direção de Jornalismo, de João Eduardo Juste. Direção Geral, de Ricardo Rodrigues. Rádio Fiscar, escute diferente. Ouça vozes na internet, www.literaturanoradio.wordpress.com.